Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Estamos aqui na Comissão de Saúde, no Grupo de Trabalho das Audiências, e agradecer a vossa presença e cumprimentar-vos. O assunto que nos trazem nesta audiência sobre o processo de revisão da carreira da administração hospitalar. Permitam-me cumprimentar o Sr. Presidente da Direção, Dr. Xavier Barreto, a Tesoureira da Direção, Dra. Catarina Paulino, a Dra. Raquel Chantre, Secretária da Direção. Temos uma grelha de tempos, 10 minutos iniciais para a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e novamente 10 minutos à Associação. E sem mais demoras, passo já a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Dr. Xavier Barreto, para apresentar esta audiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Começo naturalmente por agradecer a vossa disponibilidade, aos senhores deputados, ao Sr. Presidente da Comissão de Saúde. É um gosto poder estar aqui convosco a partilhar esta nossa situação, da nossa carreira, que muito nos preocupa. Já tivemos a oportunidade de falar sobre este tema em outras audiências, em outros momentos. E continua a preocupar-nos porque infelizmente não teve avanços significativos nos últimos meses, depois das conversas que tivemos sobre este tema. Continuamos sem um enquadramento legal para exercer a nossa profissão, continuamos a não ter um acordo coletivo de trabalho que de alguma forma enquadre o nosso exercício profissional, onde fiquem previstos instrumentos tão fundamentais como a avaliação de desempenho ou a progressão na nossa carreira. E preparamos aqui alguns slides para podermos refletir sobre esta situação e porque é que chegamos a este ponto. Em boa verdade, sempre existiu gestão nos nossos hospitais, portanto, se recuarmos aos hospitais quinhentistas, já os hospitais quinhentistas, o Hospital Real de Todos os Santos e todos os hospitais que foram construídos na diáspora, tinham uma figura que era responsável pela gestão. Não pode ser de outra forma, todas as atividades têm alguém que é responsável pela gestão. Nesses hospitais era o provedor, essa função foi sendo sempre mantida nos hospitais ao longo dos tempos. Na década de 40, 50, começa a ganhar mais corpo, a ter funções mais definidas, e em 1968, por obra do professor Coriolano Ferreira, que está ali naquela fotografia, portanto o professor Coriolano Ferreira foi responsável pelos serviços administrativos em 1944 dos hospitais de Coimbra e foi ao longo do tempo construindo aquilo que nós podemos chamar de administração hospitalar moderna e que se materializou em 1968 com a publicação dos Estatutos dos Hospitais. O professor Coriolano Ferreira foi administrador dos grandes hospitais escolares que durante esse período foram construídos pelo Estado, Santa Maria e São João, e em 1968 ele defendia muito esta ideia de que precisamos ter uma carreira estruturada de gestão dentro dos hospitais, e em 1968 publica este Estatuto dos Hospitais, onde fica já prevista esta carreira de administração a par da carreira médica e da carreira farmacêutica, a carreira de enfermagem e outras, curiosamente, ainda não aparece neste estatuto, aparece depois mais tarde. Peço desculpa. Foi preciso depois, naturalmente, formar pessoas para esta carreira. Em 1969 é enviado um grupo de portugueses, entre os quais o professor Correia de Campos, mas outros, eram 6 portugueses que são enviados à França para uma escola de administração hospitalar em Rennes, onde tem o primeiro contacto com aquilo que poderia ser, no fundo, o embrião do futuro curso de administração hospitalar portuguesa, e em 1960 inicia-se o primeiro curso na Escola Nacional de Saúde Pública e de Medicina Tropical, ainda se chamava assim em 1960, depois houve a fusão com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e cria-se este primeiro curso de administração hospitalar precisamente com este propósito, tendo em conta que os cuidados de saúde são uma atividade altamente complexa, que requer pessoas especializadas neste tipo de gestão, e portanto não podemos colocar aqui um qualquer gestor que não tenha de facto uma noção do que é a prestação de cuidados, do que é o processo de prestação de cuidados de saúde. Surgiu esta necessidade e criou-se este primeiro curso de administração hospitalar em 1960 e que dura até hoje, portanto até hoje continuam a ser formados todos os anos alunos pela Escola Nacional de Saúde Pública. pessoas foram aquelas também que fizeram a transição entre aquilo que eram os hospitais da Misericórdia e um conjunto de hospitais que existiam dispersos pelo país todo e que depois são integrados no Serviço Nacional de Saúde em 1979. E este grupo de pessoas, especialistas em gestão hospitalar, deram um apoio fundamental para a criação do Serviço Nacional de Saúde em 1979 e para a integração de um conjunto de hospitais das Misericórdias neste Serviço Nacional de Saúde que nasceu neste período. Em 1980, foi necessário reorganizar, estruturar melhor esta carreira e foi feito através daquele decreto 101-80 que, em boa verdade, continua em vigor. Portanto, é um decreto que nunca foi revogado e continua em vigor. Em vigor para os contratos de trabalho em forças públicas, não para os contratos em vez de trabalho, e é esse um dos problemas que nos traz aqui hoje. E neste decreto 101-80 define-se a estrutura da carreira, a avaliação de desempenho e a progressão ao longo dessa carreira. Infelizmente, de lá para cá, nada aconteceu. Em 2002, são criados os hospitais SA, que depois são transformados em EPE, 3 anos depois. Isto obrigava, necessariamente, à criação de acordos coletivos de trabalho, porque estas novas entidades passam a funcionar ao abrigo do direito privado e, portanto, obrigava à criação de acordos coletivos de trabalho para um correto enquadramento destas diferentes profissões. Isso foi feito para todos, para os médicos. Não foi feito em 2002, foi feito mais tarde, em 2006, 2007 e até agora, mais recentemente, por exemplo, para os farmacêuticos, foi dos últimos a fazer-se. Todas as profissões tiveram um novo enquadramento através de um acordo coletivo de trabalho, com exceção da administração hospitalar. O que leva a que os administradores hospitalares que estão hoje contratados através de contrato de trabalho, que é o nosso caso, não tenham direito à avaliação de desempenho nem a qualquer progressão profissional. Portanto, nós já não estamos a discutir, hoje nos tempos que correm a discussão é salários, se aumentamos ou não aumentamos salários, nós não estamos sequer aqui hoje para discutir aumento de salários. Estamos aqui para discutir o mínimo, o base, que é ter um enquadramento legal para trabalhar, para ter avaliação de desempenho, para ter progressão ao longo de uma carreira. Em 2019, há este acordo coletivo de trabalho, que é aplicável a todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde e que tentou harmonizar um conjunto de matérias entre CITES, portanto, contratos de trabalho, e contratos de trabalho em funções públicas, em algumas matérias que são importantes, a retribuição, o desenvolvimento profissional e a avaliação de desempenho, e que, infelizmente, não está a ser aplicado pelos hospitais. Não está a ser aplicado pelos hospitais. Reparem, nós podemos ter aqui diferentes interpretações, e muitos dos que estão nesta sala têm até certamente mais know-how, mais experiência para poder avaliar aquele clausulado e dizerem-nos o que é que vos parece aquele clausulado, que interpretação é que podemos fazer do que está ali escrito. Mas o que está ali, para nós, tem uma interpretação muito literal, até porque a própria redação leva-nos a ter essa interpretação. Reparem, a primeira cláusula diz retribuição, e diz a retribuição é igual para os CTFPs e para os CITES. Deixem-me utilizar estas siglas, CTFPs, contratos de trabalho e forças públicas, CITES, contratos de trabalho. E isto continua a não acontecer. Nós continuamos a ter administradores hospitalares contratados em CITE a serem pagos abaixo daquilo que está a ser pago aos contratos de trabalho em funções públicas. A cláusula de desenvolvimento profissional vai ainda mais longe. Diz: os trabalhadores abrangidos por este acordo coletivo de trabalho têm direito a um desenvolvimento profissional, o qual se efetua mediante alteração de posicionamento remuneratório, nos mesmos termos em que estes institutos se encontram regulados para equiparados trabalhadores com vínculo de emprego público. E o que o legislador, não foi o legislador, foram as partes aqui que quiseram dizer, portanto, a tutela e os hospitais, o que quiseram dizer aqui foi: se não temos uma carreira já criada para os CITES, então vamos simular uma carreira semelhante àquela que já existe para os CTFPs, avaliar na mesma os CITES e fazê-los progredir ao longo dessa carreira e desses escalões que já existe para os CTFPs. Pois os hospitais EPE recusam-se a aplicar esta cláusula. É a pergunta que nós também fazemos: como é que é possível? Como é que é possível? Porque isto era suficiente para nós irmos para tribunal já. Obviamente que nós tentamos não recorrer. Reparem, o que é que está aqui em causa? Não posso deixar de o dizer, aqui é uma questão que para nós política é difícil de ultrapassar, que é uma associação de administradores hospitalares e para tribunal com os hospitais. Nós queríamos evitar isso a todo custo, até pela conflitualidade que isso ia acrescentar ao setor. Já temos um setor suficientemente, com problemas suficientes para não ter que acrescentar este. E portanto, mas a pergunta que a senhora deputada fez é aquela que nós fazemos, é como é que é possível? Como é que é possível isto não estar a ser aplicado? A cláusula sexta diz avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho tem que ser feita da mesma forma para os CITES que é feita para os CTFPs. E aqui há uma pequena nuance e que tem levado os hospitais também a recusar-se a aplicá-la. A avaliação ao abrigo do 10180, portanto, o tal decreto que estrutura a carreira para os CTFPs, a avaliação de desempenho era feita por uma comissão de pares. Eram três administradores hospitalares de primeiro grau que avaliavam os colegas e que diziam se podiam ou não progredir para o grau seguinte. E esta forma de avaliação está, de alguma forma, desajustada daquilo que é a avaliação de desempenho da administração pública atual, que é essencialmente feita por CIADAP, não é? E, portanto, e os hospitais, no entanto, mais uma vez, o clausulado tem uma interpretação muito clara, é se nós estamos a avaliar os CTFPs através de uma comissão de avaliação, então criemos uma comissão de avaliação de desempenho para os CITES. É o que está ali dito. Se, porventura, a comissão paritária, onde também está assentada a CSS, não concorda com isto e parece não concordar, então que promova uma alteração a este acordo coletivo de trabalho que garanta que as pessoas têm avaliação de desempenho. Porque, reparem, a avaliação de desempenho não é só, não é um fim em si mesmo, não é sequer a ideia da progressão remuneratória, é também esta ideia do que é que a avaliação de desempenho pode acrescentar em termos de feedback para o trabalhador, em termos de fixação de objetivos, porque é isso que é o CIADAP. Fixar objetivos para os trabalhadores, objetivos até de resultados da unidade que está a gerir, dar feedback ao trabalhador e ajudá-lo a melhorar. É esta a ideia do CIADAP. E, portanto, nós estamos privados, infelizmente, desse mecanismo. Há um tema, este é o tema que no fundo está subjacente até desta discussão. A gestão em saúde tem especificidades, deve ser feita por pessoas especializadas nesta área e não falta literatura, quer dizer, a evidência até empírica, aquilo que nós vemos no dia-a-dia confirma isto. É completamente diferente ter um administrador hospitalar formado em administração hospitalar e com experiência, com percurso, e ter alguém que cai ali neste novo setor, nunca tendo contactado com a saúde. Mas a verdade é que existe evidência sobre isto. Eu trago-vos ali um artigo, mas podia-vos trazer outros, onde se diz claramente que para ter uma gestão eficaz é muito importante ter pessoas formadas em gestão hospitalar. Há uma ligação direta entre a capacidade de gestão e os nossos resultados e o desempenho dos nossos sistemas de saúde. E, portanto, grande parte dos países, particularmente dos sistemas de saúde mais evoluídos, assume isto como um ponto assente. Faz sentido, é obrigatório ter pessoas com formação específica em gestão e administração hospitalar a gerir unidades de saúde. E, portanto, nós já não devíamos estar a ter esta discussão. Portanto, mais um exemplo, portanto, este é um estudo da London Business School que confirma também isto. As melhores práticas de gestão feita por profissionais especializadas está associado a taxas de mortalidade mais baixas, a um melhor desempenho financeiro, em suma, a melhores resultados, de uma forma geral. E, portanto, se nós temos as pessoas, em boa verdade, até pessoas interessadas, empenhadas em dar o seu melhor para o Serviço Nacional de Saúde, porque é que não as agarramos? E agarrá-las é dar-lhes um acordo coletivo de trabalho que lhes permita trabalhar com dignidade. Este é um quadro retirado de um estudo feito em 2000, de uma análise comparativa feita em 2017 por colegas nossos, a pedido do Governo, diga-se. O Governo criou um grupo em 2016 para propor para apresentar uma proposta de revisão de carreira e ela foi apresentada, foi até visada, validada pelo Secretário de Estado à data, pelo Dr. Manuel Algado, mas infelizmente nunca foi publicada. E este estudo comparativo mostra-nos que em países como a França ou a Inglaterra, que é um sistema de saúde no qual, com o qual nós muito nos comparamos, esta é uma carreira que está perfeitamente sedimentada. Portanto, em França, para ser administrador hospitalar, tem que se ter uma formação específica. O NHS England até vai mais longe, que é um tema que nós também podíamos discutir. O NHS England tem uma academia de gestores. Dentro do Serviço Nacional de Saúde Inglês, existe uma academia que investe na formação dos seus próprios gestores. E de onde saem, obviamente, e as pessoas vão progredindo. A atual diretora executiva, CEO do NHS England, é um produto dessa escola de formação deste sistema de saúde.
Vamos terminar, Dr. Xavier.
Sim, muito rapidamente. O que é que falta? Qual é a nossa situação? Uma carreira por rever desde 2002, administrador de hospitalar sem avaliação de desempenho, sem progressão na carreira. O próprio 10180, que está em vigor, não é aplicado. Nós temos colegas que estão em contratos de trabalho em forças públicas parados no mesmo lugar, por exemplo, algum administrador hospitalar que já está no primeiro grau, que podia concorrer para um lugar de primeira classe e não concorre porque os hospitais não abrem vagas, não recrutam. Os hospitais recrutam menos administradores hospitalares porque têm dúvidas sobre o enquadramento legal, à falta de um acordo coletivo de trabalho, e isso traduz num resultado que é tudo aquilo que não queremos, um modelo de gestão cada vez mais pobre e resultados que são uma consequência direta desse modelo de gestão. Nós fizemos muito recentemente um census, um conjunto de questionários aos nossos colegas, responderam cerca de, ajuda-me Catarina, 286 colegas, e fizemos perguntas que nos ajudavam a caracterizar esta população, onde é que estão a trabalhar, em que regiões, em que tipo de unidades, que tipo de salário é que estão a ganhar, e a conclusão que nós tiramos com esta análise, é uma análise ainda muito prévia, é que o impacto financeiro era absolutamente residual. Reposicionar estas pessoas teria um impacto financeiro de cerca de 100 mil euros por mês, portanto, 1 milhão e 200, 1 milhão e 400, se quisermos contar com o ano todo, que é um impacto residual num setor que tem um orçamento de quase 15 mil milhões de euros e que tem resultados que têm que melhorar muito rapidamente. E, portanto, obviamente concorre para esta nossa ideia de que o impacto seria praticamente nenhum e os resultados, obviamente, esperamos nós que seriam muito melhores que aquilo que temos tido. Esta proposta foi apresentada em 2017, foi validada, aquela assinatura que conseguem ver ali no canto superior direito é do Secretário de Estado, Dr. Manuel Delgado, a dizer válido, siga para publicação, mas infelizmente nunca foi publicado. No entanto, os administradores hospitalares, e estão aqui alguns nesta fotografia na última conferência que fizemos em março em Guimarães, continuam muito empenhados, continuam a ser os maiores defensores do Serviço Nacional de Saúde, continuam a dar o seu melhor para que o Serviço Nacional de Saúde não pare, mesmo com tantos problemas, com tantas dificuldades, e portanto se há grupo que está comprometido com o Serviço Nacional de Saúde e até com as mudanças que estão neste momento em curso no Serviço Nacional de Saúde, são os administradores hospitalares. E precisamente por isso, também por isso, é fundamental dar-lhes este incentivo, que é mais do que justo, porque o que estamos a pedir é o básico dos básicos, é enquadramento legal para exercermos a nossa profissão. E, portanto, o que nós pedimos a esta Comissão Parlamentar e aos grupos parlamentares aqui presentes é que nos ajudem nesta luta, se possível, propondo uma alteração desde já ao Orçamento de Estado para 2024, para que contemple nas várias medidas, até tendo em conta que o impacto financeiro é residual, contemple nas várias medidas que aí estão plasmadas já a revisão da nossa carreira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Xavier Barreto. Vou passar a palavra então aos grupos parlamentares. Passar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Soares, até 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Presidente, Dr. Xavier Barreto, cumprimento também a Dra. Catarina, a Dra. Raquel, agradecendo a disponibilidade também para mais uma vez estar connosco na Comissão de Saúde, porque creio que deste debate e desta discussão poderão sempre resultar mais-valias para o Serviço Nacional de Saúde, não tenho dúvidas disso. Aliás, tomei em devida nota aquilo que hoje repetiu e que também já tinha dito no Congresso em Guimarães, onde também tive a oportunidade de estar presente, e dizer que creio que algumas das preocupações que a Associação, pela voz do Sr. Presidente, mas também de outros representantes da Associação naquele Congresso foram ditas, tiveram, digamos assim, eco naquilo que é o trabalho do Governo. Uma primeira nota que gostava de deixar, e que é aliás um compromisso do Partido Socialista, tem a ver com a necessidade, creio que recíproca para quem presta atividade, mas também para o Serviço Nacional de Saúde, que de facto quem tem a responsabilidade de gerir os nossos hospitais tenha autonomia na sua gestão. O reforço da autonomia da gestão era um dos objetivos que nós definimos como prioritários e creio que seja pela constituição das unidades locais de saúde, mas também seja por aquilo que já veio à luz com um despacho de ontem, podemos lograr esse objetivo de maior autonomia das instituições, desde logo não só naquilo que é a execução cotidiana do trabalho que os administradores hospitalares têm, mas também naquilo que é a relação entre as unidades hospitalares, o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. Creio que a eliminação ou da sujeição, digamos assim, dos planos de atividade e orçamento à apreciação e aprovação por parte da tutela das finanças é, do nosso ponto de vista, uma conquista muito grande, que não é do PS, é uma conquista para o país. É uma conquista para o país. E, portanto, dizer que sei que essa era uma das vossas preocupações, defenderam-se e bateram-se por ela e, portanto, também, da nossa parte, registar essa conquista, que é uma conquista que partilhamos com todos, porque creio que é, de facto, um avanço. Uma segunda nota, para dar conta, mas também aí eventualmente poder confirmar essa informação que tem a ver precisamente com a questão que nos colocou da remuneração dos administradores hospitalares em contexto de hospitais EPS. A informação que temos e que vamos tendo pelo contacto regular que vamos fazendo com os conselhos de administração é que houve uma circular interna que foi distribuída por todos os hospitais para que se clarificasse precisamente que na abertura dos concursos os administradores hospitalares fossem a sua remuneração correspondesse aos lugares de classe sendo equiparados à classe de pessoal dirigente. Eu queria que, por favor, me desse nota se de facto isso é, se é assim e já agora se, de acordo com a experiência que têm, se essa nota informativa da tutela se está a ser, digamos assim, respeitada por parte das administrações hospitalares. De facto, a nossa experiência, infelizmente, vai no sentido de que muitas vezes, não tanto até as administrações hospitalares, embora tenham sempre a última palavra, mas muitas vezes os departamentos de recursos humanos do hospital ganham vida própria e passam a aplicar a lei e a interpretar a lei, muitas vezes em sentido contrário àquilo que o legislador, seja a Assembleia da República, seja o Governo, tem. E, portanto, também ter esse acompanhamento da vossa parte, saber se essa prática ou se essa orientação da tutela se foi ou se não foi, ou se está ou se não está a ser cumprida. A terceira nota, relativamente à questão central, e não queria fugir dela, não nos cabe fugir dela, mesmo que isso signifique que muitas vezes não ir ao encontro daquilo que são as pretensões daqueles que aqui vêm manifestar a sua vontade, que tem a ver precisamente com a revisão da carreira de administrador hospitalar. Se nos perguntarem a nós se a nossa vontade era regulamentar a carreira de imediato, não só do administrador hospitalar, mas creio que de várias carreiras que aguardam já há alguns anos a sua regulamentação, a nossa resposta é claro que gostaríamos de poder fazer isso já hoje. Ontem já era tarde. O compromisso do Governo com um conjunto de profissões na área da saúde tem sido um compromisso gradual. Como sabem, começamos com a valorização ainda neste mandato da carreira da enfermagem, temos até ao final do ano o compromisso de regulamentação da carreira de técnico auxiliar de saúde e a informação que temos da tutela, temos questionado recorrentemente esta matéria, também já tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Presidente, é de que o compromisso do Governo para a criação da carreira de administrador hospitalar se iniciará no ano 2024 para a regulamentação em 2025. E, portanto, dizer-vos que creio que esse aspecto é um aspecto que faz parte de um processo evolutivo de valorização daquilo que é o papel dos administradores hospitalares. Nós não temos dúvidas absolutamente nenhumas da mensagem que aqui nos trouxe. Não é possível ter um sistema eficiente e eficaz se não valorizarmos os profissionais de saúde e, desde logo, os profissionais de topo que têm a responsabilidade de gerir. E, portanto, a nossa convicção firme é de que, no quadro daquilo que são os compromissos que vamos assumindo, depois de termos feito o reforço da autonomia, ou estarmos a fazer o reforço da autonomia de gestão e também de clarificação de algumas questões de natureza particular, como é o caso da remuneração dos administradores hospitalares e da sua equivalência para os contratos.
Para terminar, Sr. Deputado.
Terminarei. A revisão da carreira de administradores hospitalares será também uma meta que procuraremos atingir.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado André Marques. Faz favor.
Muito bem. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimos membros da delegação da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, na pessoa do Sr. Presidente Dr. Xavier Barreto, muito bem-vindos. É com grande privilégio que hoje escutamos uma entidade incontornável na definição de políticas públicas de saúde em Portugal, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Nós reconhecemos esta associação como elemento crucial na discussão dos temas vitais relacionados com a saúde em Portugal, na promoção do conhecimento, no desenvolvimento das soluções inovadoras e na representação ampla dos interesses socioprofissionais dos administradores hospitalares, portanto, que tem tido um desempenho fundamental e nevrálgico. Pois bem, estamos plenamente cientes dos desafios que o país enfrenta na gestão do sistema de saúde e na premente otimização de recursos disponíveis e a criação de valor na saúde. E, nesse sentido, o maior desafio é melhorar, todos concordarão, melhorar a resposta do sistema de saúde e a qualidade de vida dos nossos cidadãos. E compreendemos que os níveis de eficiência desejados por todos só se conseguem em primeira fase com um verdadeiro envolvimento dos diversos intervenientes no setor da saúde e com o foco único de melhorar a prestação de cuidados de saúde e torná-los mais acessíveis a todos. Entendemos assim que a visão da APA vai além das métricas de gestão, dos indicadores de gestão, e procura, de certa forma, corrigir a percepção, muitas vezes errada, sobre os administradores hospitalares, que são vistos apenas numa ótica apenas economicista e focados na redução de custos. Pois, se avaliarmos a estrutura de recursos humanos do sistema de saúde, estamos perante uma classe de extrema importância, mas, de certa forma, invisível, no entanto, com necessidades de motivação e reconhecimento que se reflete, inevitavelmente, na resposta concreta ao utente. Há que reconhecer isto. Refiro, em particular, o incumprimento legal, que frisou há pouco na sua intervenção. Portanto, foi referido, queria agora aqui entrar noutro âmbito, que foi referido há poucos dias pelo Sr. Primeiro-Ministro, que o problema da saúde em Portugal não é uma questão de orçamento. Portanto, e segundo a vossa proposta que nos trazem aqui, e que já é, de certa maneira, um enquadramento de proposta para o Orçamento de Estado, efetivamente não condiz com o que o Sr. Primeiro-Ministro nos diz, que não é só uma questão de orçamento. Se assim fosse, estaria, de certa maneira, resolvida a vossa questão. E acho até de mau tom, porque tem um certo tom acusatório, dizendo que é um problema, não é de orçamento, é um problema, quase que apontando que os administradores hospitalares e os próprios utentes do CNS. Nesse pressuposto, queria colocar aqui algumas questões. Primeiro, sobre a revisão da carreira dos administradores hospitalares, sobre a evolução da intenção do Governo e o adiamento da negociação da carreira, o que é público e que eu tenho conhecimento, e o Grupo Parlamentar do PC tem conhecimento, foi que foi dito que só daqui a 2 anos é que seria efetuada essa revisão. Soube agora, pelo menos, que seria para o ano. Não sei se qual é o vosso conhecimento concreto. Portanto, o que está publicamente é que vos foi transmitido pelo Governo que seria só revisto daqui a 2 anos, portanto em 2025. Gostaria de saber essa questão. Depois, gostaríamos também de ouvir propostas concretas sobre a carreira dos administradores hospitalares, portanto, no fundo já o fizeram há pouco, mas se quiserem podem reforçar, gostaríamos muito. E queríamos perguntar também sobre a crise atual no SNS. Como é que a APA avalia a crise atual e que se tem algumas propostas mais concretas e detalhadas para nos transmitir? E queria também colocar aqui uma questão sobre a relação com o Ministério das Finanças. Mais concretamente, sobre um apontamento que vocês fizeram publicamente ao Ministério das Finanças de chumbar contratações propostas nos orçamentos hospitalares. Pode a APA oferecer mais insights sobre esta situação, explicar como isso afeta o funcionamento dos hospitais e o atendimento aos doentes? Por último, gostaríamos de ouvir a vossa reação à proposta de lei do Orçamento 2024 na área da saúde e se considera a proposta credível e que valoriza a profissão de saúde. Portanto, estas são as questões que refletem as preocupações e prioridades do Grupo Parlamentar do PSD em relação à saúde em Portugal. Estamos empenhados em entender os desafios atuais do sistema de saúde, mas também delinear estratégias para o futuro e um futuro mais resiliente, de forma a evitar o caos que já se verifica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu reforçava só o âmbito desta audiência, que é pedida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e que o assunto é sobre o processo de revisão da carreira de administração hospitalar. E passava já a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Dr. Xavier Barreto, para as respostas que entender nos 10 minutos destinados. Muito obrigada.
Eu vou tentar responder às questões todas com a maior celeridade, para não deixar nenhuma de fora. Portanto, de facto, a autonomia que foi devolvida à saúde, eu diria que é o ponto mais importante deste orçamento para nós. Como referiu e bem o deputado Luís Soares, era um pedido que fazíamos já há muitos anos. E não é aqui nenhuma desconfiança do Ministério das Finanças, é de facto atribuir a capacidade de decidir a quem melhor conhece o setor, quem melhor pode ajuizar se um investimento é ou não necessário, se uma contratação é ou não imprescindível para aquele hospital. E esta é uma mudança, parece um detalhe, mas não é. É uma grande mudança no modelo de governação da saúde e que está plasmada neste Orçamento de Estado. Os hospitais deixam de fazer um plano de atividades e orçamento, passam a fazer um plano de desenvolvimento organizacional que passa a ser aprovado apenas e só pela saúde. O Ministério das Finanças traça um quadro global para um triénio, mas depois quem decide é a saúde. Essa foi sempre a nossa visão da governação do sistema. Fizemos, de facto, muitas insistências ao longo dos últimos anos e particularmente no último ano, e ficamos muito satisfeitos por estar neste Orçamento de Estado essa mudança. E acho que abre um conjunto novo de oportunidades, portanto, até de relação entre a Direção Executiva e os hospitais. Abre um conjunto completamente novo de oportunidades. A circular normativa que se referiu o Sr. Deputado Luís Soares, de facto, foi emitida. Não queria deixar de reconhecer aqui o empenho do Secretário de Estado, Dr. Ricardo Mestre, neste tema. Apesar de não ter havido uma revisão da carreira, o Dr. Ricardo Mestre tem demonstrado interesse neste tema. Temos tido algumas reuniões, duas, três reuniões para discutir. E esta circular normativa surge na sequência de uma dessas reuniões. Mas a informação que temos é que não está a ser aplicada em todos os hospitais. Obviamente que tomaremos boa nota dos hospitais que não a estão a cumprir e faremos chegar essa informação à tutela para que haja inconformidade. Porque, obviamente, um hospital, no nosso entender, não pode deixar de cumprir uma circular da tutela. Mas reparem, supostamente este Acordo Coletivo de Trabalho de 2019 tinha uma comissão paritária para dirimir questões em que nós não tivéssemos de acordo, tivéssemos dúvidas. A Comissão Paritária só reuniu uma vez. Há cerca de 6 meses. Eu estive nessa reunião, estive eu, um colega meu, o Alexandre Lourenço, o José Abrão, da FESAP, que tem estado connosco também nestas reuniões. E não houve acordo sobre nada e nunca mais voltou a reunir. E, portanto, isto faz sentido num sistema que supostamente, para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Uma comissão paritária que tinha como única função a garantir a aplicação do Acordo Coletivo de Trabalho, que não está a ser aplicado, nunca mais reuniu. E a responsabilidade... Quem presida a comissão? Eu presumo que seja a CSS, porque a CSS tem estado connosco nestas reuniões. E, portanto... Como é que isto se pode explicar a alguém? Não tem explicação. Isto é verdade que o problema pode ser difícil de discutir, podemos ter aqui divergências, mas fazer de conta que o problema não existe é que não é a solução de certeza. Portanto, quanto à negociação da revisão da carreira, a informação que temos é que seria em 2025. Nós não temos ainda nenhuma indicação formal de que a negociação vai começar em 2024. Essa poderia ser uma solução aceitável. Portanto, eu não esperaria que nós pudéssemos discutir e aprovar a carreira em 2024. Eu admito que o compromisso de preferência plasmado em sede do Orçamento de Estado, no âmbito das medidas que estão previstas no Orçamento de Estado, no ponto relativo a recursos humanos, se este ponto pudesse lá estar, dizer vamos negociar a revisão, ainda que ela possa ser só publicada e ter impacto financeiro em 2025, acho que era um compromisso que os nossos associados podiam estar disponíveis para aceitar. Mas essa proposta não nos foi apresentada. Mas admito que possa ser discutido com os nossos. Eu não decido sozinho, eu represento um conjunto de associados, terei que obviamente discutir isso com os meus associados, mas, e com a minha direção, naturalmente, mas acho que seria um compromisso aceitável. Quanto às questões apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD, portanto, a primeira, que é a questão da carreira, já está resolvida, está respondida, é esta. Não temos a informação formal de que será em 2024 essa negociação. A nossa proposta de carreira é uma proposta que, no fundo, está enquadrada e obedece àquilo que é uma carreira, qualquer outra carreira da administração pública. As pessoas entram pela base e vão progredindo em graus diferentes de complexidade, portanto vão tendo conteúdos funcionais associados a diferentes graus de complexidade e a diferentes remunerações em função desses graus de complexidade, e para progredir de grau para grau tem que ter uma avaliação de desempenho que, no nosso entender, deve incluir objetivos muito concretos, específicos, relacionados com a unidade que está a gerir. Portanto, nós temos perfeita noção que estamos disponíveis para isso, para sermos responsabilizados por aquilo que fazemos. Portanto, nós assumimos compromissos com os resultados das nossas unidades e progredimos se os atingirmos. É isto que tem que ser a avaliação de desempenho. E é para isto que nós estamos disponíveis. A crise atual do sistema de saúde daria quase uma outra audiência. Eu dividiria aqui em dois grandes temas. Há uma crise relacionada com as horas extraordinárias. Não há alternativa a um acordo entre a tutela e os sindicatos. Acho que tem que haver boa fé, não é a melhor expressão, certamente que há boa fé das duas partes. Tem que haver disponibilidade para chegar a esse acordo por parte quer da tutela quer dos sindicatos, porque não há alternativa para mantermos os serviços de urgência abertos daqui até ao final do ano. Não há alternativa senão os médicos voltarem a fazer horas extraordinárias. E, portanto, isto é difícil de dizer, porque garantir serviços de urgência à custa de horas extraordinárias é errado, é péssimo, não devia ser assim. Eu não defendo, obviamente, que de forma estrutural os serviços sejam garantidos com horas extraordinárias, mas infelizmente foi o sistema que construímos ao longo de muitos anos. E nós não conseguimos escapar a esse sistema, a esta forma de organização de trabalho, em dois dias nem em dois meses. Isto vai demorar tempo. Podemos criar equipas dedicadas, podemos contratar mais médicos, podemos tornar os contratos mais atrativos para conseguirmos recrutar mais pessoas, mas tudo isso não vai acontecer em dois meses. Portanto, para amanhã, eu acho que nós temos que pensar numa solução para amanhã, porque amanhã já, os doentes já estão em risco, amanhã, hoje, já estão em risco, tem que haver um acordo. Tem que haver um acordo. A médio e longo prazo, nós acreditamos na mudança que está em curso, quer dizer, nós acreditamos há um ano na direção executiva e nas pessoas que encabeçam a direção executiva e não deixamos de acreditar. Nós temos que abandonar esta ideia de que as coisas acontecem de um dia para o outro, não acontecem. Qualquer processo de transformação do sistema de saúde e de criação de um sistema de saúde integrado demora 10 ou 20 anos. Não é em Portugal, é em todo o mundo. Nós há poucos dias tivemos cá uma especialista, Anne Carroll, da Federação Mundial da Integração de Cuidados, que nos dizia que todos os sistemas de saúde que fizeram esta mudança demoraram 20 anos a conseguir a integração de cuidados. E, portanto, temos que contar com isso, tem que ser essa a nossa expectativa. Acreditamos num sistema de saúde integrado e que vá muito para além só da mera integração entre cuidados primários e cuidados hospitalares. É um sistema de saúde que tem que integrar uma rede de entidades, uma rede de pessoas, de instituições, em que todas elas podem contribuir para um novo percurso do nosso doente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as farmácias, as associações de doentes, o setor social, também o setor privado, se for o caso, todos têm que contribuir para este novo percurso. Vamos olhar para as urgências de uma forma mais concreta. Se nós temos doentes na urgência que vão lá recorrentemente porque têm problemas da zona terapêutica, este doente deve ser referenciado para a farmácia comunitária. Se temos um doente que vai frequentemente à urgência porque não tem uma casa para viver ou não consegue alimentar-se adequadamente, este é um problema social. Tem que ser referenciado aos serviços sociais do município. Se temos um doente crónico que não tem um acompanhamento adequado da sua patologia crónica e por isso está sempre a agudizar e ir à urgência, e este doente deve ser referenciado, se calhar não para uma consulta médica, porque os médicos já não acomodam mais consultas, como sabemos, mas se calhar para uma consulta de enfermagem, para que possa gerir e acompanhar melhor este doente. E, portanto, esta é a transformação que nós temos que fazer no nosso sistema. As unidades locais de saúde que estão agora a ser criadas pela Direção Executiva são o ponto de partida para isto. O ponto de partida para um trabalho de 10 ou 20 anos, de transformação total, de criação de uma rede, portanto, que não se pode cingir só aos cuidados primários e cuidados hospitalares. E, obviamente, que os administradores hospitalares serão, de certeza, os principais obreiros interessados nessa mudança. Portanto, essa é a área onde nós nos sentimos confortáveis. É desconstruir percursos, é construir soluções. Por isso é tão importante agora também rever a carreira e capacitar o nosso grupo profissional. Relativamente ao Orçamento de Estado, há medidas muito importantes. A capacitação dos cuidados primários de saúde, a aposta que é feita na saúde mental. Pequenos pontos como atribuirmos às farmácias novas funções, está no Orçamento de Estado. Era outra medida que nós pedíamos há muito tempo. Permitir que as farmácias possam tratar patologia aguda simples é o ponto de partida para esta reforma da que estávamos a falar. Não percebi, desculpe, Sra. Deputada.
Sim. Sr. Deputado, vamos só deixar terminar.
É o que já existe em inúmeros sistemas de saúde. Na Inglaterra está neste momento em curso essa reforma.
Sr. Deputado, não vamos fazer diálogo, senão não terminamos a audiência, por favor.
O que nós nos recusamos é aceitar, eu percebo a questão que está a colocar, o que nós nos recusamos é aceitar que não vamos fazer porque não estamos preparados. Se não estamos preparados, temos que nos preparar. E, portanto, em muitos outros sistemas de saúde, no Canadá, sistemas de saúde evoluídos, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, em todos estes sistemas de saúde, os farmacêuticos, os enfermeiros, um conjunto enorme de profissionais têm funções avançadas. Se não temos, então trabalhamos para isso. Porque se pensamos que vamos conseguir responder ao aumento de procura que temos neste momento e que vamos ter nos próximos 20 ou 30 anos com os recursos que temos hoje e com a organização que temos hoje, desenganemos-nos, porque isso não vai acontecer. Só vai piorar. E, portanto, o sistema de saúde tem que ser completamente transformado, recorrendo a outras profissões e a outros percursos, e nós acreditamos muito nisso. O principal, como já referi, ponto mais favorável é a autonomia. Aquilo que mais nos preocupa é o montante que está previsto para recursos humanos, está previsto um aumento de 6,3. Se fizermos as contas aos aumentos salariais que estão previstos para a função pública, percebemos que sobrará pouco para dedicação plena, transformação de criação de centros de responsabilidade integrados, universalização do modelo do SF tipo B e, portanto, temos algum receio de que o montante aí previsto, que tem um aumento de 6,3, que não seja suficiente. Também temos a expectativa de que, tal como aconteceu este ano, isso não possa funcionar como um obstáculo, porque mesmo este ano, como sabem, o montante executado no ponto de recursos humanos é muito superior ao que foi orçamentado. E, portanto, acreditamos que isso não vai ser um obstáculo à reforma. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Xavier, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Cumprimentar também a Dra. Catarina Paulino, Dra. Raquel de Santos, senhoras e senhores deputados. Despedimos-nos assim da Associação e agradecer uma vez mais a pedido de audiência e dizer que esta Comissão de Saúde está disponível para o que assim entenderem. Muito obrigada, boa tarde.
Muito obrigado a todos. Boa tarde.